Noticiário.
Ele lhe fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namib Fala Verdade, edição de quarta-feira, 22 de agosto de 2023. Eis os títulos das principais notícias. Duas jornalistas da Rádio Despertar sofrem maus tratos pela polícia em Luanda.
Foi um momento constrangedor que eu não quero viver.
Taxistas angolanos e automobilistas namibianos trocam mimos nos postos de abastecimento de Onamacunde, na província do Cunene.
Comecei a corromper a segurança.
Presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe defende integração social das crianças no país.
Da integração social das crianças.
Líder do grupo parlamentar da UNITA esclarece passos subsequentes do caso destituição de João Lourenço a presidente da República.
O documento só vai ser tornado público no dia da entrada na Assembleia Nacional.
Comunidades mucubais querem inserção dos autóctones nas instituições públicas do Namibe para facilitar a comunicação.
Quem deveriam aproveitar as pessoas mais ou menos que tenham uma noção para formar, para depois servir para aquelas comunidades.
Somos a Rádio Namibe Fala Verdade, numa coordenação e produção de Armando Chicoca, coprodução de Ismael Pena, edição de Fonseca Ting. Eu sou Anselmo Leite, hoje a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunene. E contamos com o apoio do NED e da OSIS. Vamos ao desenvolvimento das principais notícias. Duas jornalistas da Rádio Despertar, em Luanda, foram vítimas de maltratos, alegadamente por agentes da Polícia Nacional, no município de Viana, quando faziam o trabalho de reportagem nesta quarta-feira, 22 de agosto de 2023. O jornalista Fonseca Ting tem mais dados sobre esta informação a partir da cidade de Luanda.
Os factos aconteceram na manhã desta quarta-feira, no bairro Kikuchi, município de Viana, província de Luanda, quando as jornalistas Vitória Sakutala e Maria Chipa foram atender o grito de socorro das comunidades locais vítimas de demolições. Posto no local, as jornalistas, segundo contaram, viveram momentos de terror, alegadamente maltratadas por agentes da Polícia Nacional.
O que aconteceu é o seguinte: nós recebemos a chamada de populares que estavam a acontecer demolições no bairro Kikuchi, propriamente no canal. Ali um bairro com o nome de bairro Bié, e lá fomos eu e a colega para então atender ou acudir o chamado dos populares. Posto no local, encontramos um aparato policial e não nos deixaram exercer o nosso trabalho. Nós, como jornalista, devem respeitar o nosso trabalho. E nós estávamos identificadas, tínhamos os nossos passes, tínhamos a nossa carteira, portanto são documentos que identificam de que devemos exercer o nosso trabalho. Mas infelizmente não respeitaram a nossa identificação, nos foi tirado todo o material que estávamos a trabalhar com ele e pediram-nos para deletar as imagens, mas foi um momento constrangedor que eu não quero viver e gostaria de pedir a todas as entidades, quando um jornalista vai ao encontro de uma matéria e está identificado, deve ser respeitado o seu trabalho. Eu peço encarecidamente que o nosso trabalho como jornalista seja respeitado, porque se assim for, nós não estamos a gozar, não é, da liberdade de imprensa.
Chegamos simplesmente para fazer o nosso trabalho. Lá quando chegamos, obviamente que os tiroteios já estavam, já só havia tiros e tudo mais, conseguimos nos esconder numa das casas, numa senhora, fomos lá pedir, nos escondemos, mas ao sair de lá, depois de ter cessado, dirigimos-nos a um agente da ordem pública, identificámos-nos, mostramos os nossos passos, explicámos, estamos aí para fazer o nosso trabalho, somos jornalistas, viemos do sítio X e queremos apenas também conversar e saber por que estão a demolir as casas das populações e por que razão, quem é o proprietário do terreno. Simplesmente o polícia disse-nos, olha, tudo bem, Depois vou vos mostrar o chefe é que vai vos dar a explicação exata. Tá bem. Lá esperamos, conseguimos e dissemos, perguntamos ainda a eles, podemos exercer o nosso trabalho, vamos conversar com alguns populares aqui próximo, que já sofreram demolições e tudo mais. Tá bem, vocês é que sabem, ok. Lá chamamos o pessoal, fomos conversando e de repente saímos dali, fomos para a casa que estava a ser demolida, porque foi uma casa de grande obra. Lá chegamos, nós dissemos, meu Deus do céu, essa casa vai para o chão, o senhor lá chorar e tudo, mas chegamos, começamos a falar com o pessoal. Daí, a minha colega Sila, eu e a Sila, obviamente, que estávamos a filmar também, né? Para levarmos a matéria completa. E começamos a filmar, lá eles vêm, um deles, estavam rodadas, aliás, de polícias, estavam todos armados e simplesmente dissemos que estamos a fazer o nosso trabalho, eles não queriam, receberam o nosso material de trabalho, reteram os nossos telefones que estávamos a filmar e pediram, exigiram que nós apagássemos, mas não pode. Não pode. Como é que nós vamos apagar o nosso material de trabalho? Hein? Eu fui para lá para pegar o material, para vir à rádio, tratar também, publicar a informação, a notícia. Estás a perceber? Como é que eles vão pedir para apagar? Não pode.
Este é o clamor das jornalistas da Rádio Despertar, vítimas de maltratos, o que constitui um atentado à liberdade de expressão e de imprensa.
Muito obrigado, Fonseca Ting, e estamos juntos. Mototaxistas e taxistas no Cunene trocam mimos com os automobilistas da vizinha República da Namíbia nos postos de abastecimento de combustíveis dos municípios de Onamacunde e Okwanyama, concretamente na cidade de Undiva. Segundo reportou a Voz da América na voz do jornalista Armando Chicoca.
Postos de atendimento de gasolina no Cunene registram enchentes nunca vistas naquela província. O fenômeno que surgiu nos últimos dias nas bombas de combustíveis da Sonangol no Cunene tem como justificação a preferência dos namibianos em abastecer combustíveis suas viaturas em Angola nas bombas do município de Namacunde e de Ungiva, onde se presume que para um atendimento rápido, os namibianos fazem ofertas adicionais, causando deste modo transtornos aos cupapatas que reclamam seu espaço e respeito no seu território nacional.
Na Escandonga estamos a comprar o litro, o Agus está a vender a 800 kwanza, o Agus está a comprar a 500 kwanza.
Às 15 horas de ontem e até às 6 horas nunca consegui abastecer.
Estamos aqui aos de ontem às 17 horas, até agora mesmo assim sempre estamos aqui na bicha à espera da gasolina e não estamos a conseguir abastecer porque estão a atender as pessoas que entram de lado a começar a corromper os coisas, os seguranças.
Muita gente mesmo, não estamos a conseguir atender nas motos, só está a ver mesmo nos carros. O namibiano e nós os angolanos estão a nos deixar atrás, estão a abastecer normalmente.
Os taxistas, conhecidos por azuis brancos, primeiros donos da terra, só depois os namibianos.
Não estamos aqui a discriminar que os namibianos não podem abastecer, mas que houvesse uma oportunidade, houvesse uma abertura para os taxistas para assim garantir o repouso do mesmo. O assunto de momento é sério porque nós estamos a sofrer. Alguém que correu todo dia, transportou as pessoas todo dia e vai para as bombas, fica atrás de 50, 45 viaturas matrícula estrangeira.
Nós vamos parar com o TAC, mas vamos parar com o TAC.
O conflito levou a Polícia Nacional na província do Cunene reunir-se com a representação da Sonangol local para se encontrar uma saída que satisfaça a todos, sem constrangimentos para os vizinhos namibianos, para se evitar retaliações e promover a boa vizinhança que sempre caracterizou a região, tal como disse o segundo comandante provincial da Polícia Nacional no Cunene, o subcomissário Alberto Vala.
Temos os taxistas aqui na província licenciados, também mototáxi que foram licenciados recentemente. Então passamos à revista esta situação e dos taxistas, a Associação dos Taxistas, emitiram uma proposta à reunião que foi levada à consideração da Sonangol para dar uma prioridade nos próximos tempos para aquilo que são problemas que eles enfrentam de abastecimento do combustível.
Manuel Moassovola, membro das comunidades mucubais na localidade de Chikolondjila, província do Namibe, manifestou-se preocupado com o que chamou de discriminação contra os autóctones mucubais nas instituições públicas e privadas no que tem a ver com o atendimento por não falar em português devido à falta de escolarização desta franja da sociedade namibense. O exemplo claro é dos constrangimentos que encontram nas unidades hospitalares, nas farmácias falhas em outros serviços, segundo o nosso entrevistado que falava na Cimeira dos Povos da SADEC, realizada na capital do país muito recentemente.
O que significa dizer, o problema consiste no problema de transmissão da receita. O povo em geral do Namibe, nos municípios, nos corredores, nenhum povo que você encontra com quarta classe. Mas agora, quando há problema das doenças e vai no hospital, os técnicos estão aí, não dominam a língua. Então, nós temos falado sempre com o governo local, que deveriam aproveitar as pessoas mais ou menos que tenham uma noção para formar, para depois servir para aquelas comunidades. Então, sempre essa luta, continuamos com eles e sempre não há solução.
Liberty Chiaca, presidente do Grupo Parlamentar do Partido Unita, durante o ato formal de assinaturas de subscrição do processo de acusação de destituição do presidente da República, João Lourenço, realizado muito recentemente em Luanda, esclareceu os passos a seguir do processo que vai ao crivo dos deputados à Assembleia Nacional.
Dizer que o documento só vai ser tornado público no dia de entrada na Assembleia Nacional. E nos termos da lei, recebida a proposta de iniciativa, a Presidente da Assembleia Nacional convoca o plenário da Assembleia Nacional, tanto uma sessão plenária extraordinária, para o efeito. Nesta sessão plenária vai ser criada uma comissão eventual. A comissão eventual vai elaborar um relatório com base na proposta de iniciativa que hoje vai ser assinada. A comissão eventual elabora o relatório e submete ao plenário da Assembleia Nacional a sua discussão. A discussão vai ser livre. Aqueles que defendem, apesar das violações à Constituição e à lei do senhor Presidente da República, aqueles que defendem que o Presidente deve continuar, vão esgrimir os seus argumentos. Aqueles que defendem que o mandato deve ser interrompido do Presidente João Lourenço e assumir a presidência do Estado e do Governo a senhora vice-presidente, isso é nos termos da Constituição e da lei, também vão esgrimir os seus argumentos. Tudo vai ser feito de forma pacífica, e aqui usando os termos que os nossos irmãos gostam de usar, de forma urbana. A discussão não vai ser feita na rua, não haverá arruaças, de forma nenhuma. Não é golpe de Estado, é a realização de um mandato constitucional.
Dom Manuel Imbamba, presidente da SIAST, na abertura da segunda plenária anual dos bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, que decorreu na província de Luanda nesta quarta-feira, 23 de agosto, defendeu a integração social das crianças.
Neste terceiro ano, a nossa atenção voltar-se-á para a temática da integração social das crianças, tão maltratadas pelas famílias e sociedade, segundo relatos dos últimos dias. A realização na Arquidiocese de Malanje da 5ª Jornada Nacional da Família é um outro feito digno de menção e reconhecimento. Congratulo-me com esta importante iniciativa promovida pela Comissão Episcopal de Leigos, Família e Vida. Na verdade, a família é uma instituição divina e representa o berço da pessoa humana com toda a sua vitalidade, cultura e valores. Exorto, por isso, as nossas dioceses a continuarem a assegurar e a promover a pastoral familiar, fator importantíssimo para a sua missão educadora das novas gerações.
Namibe Fala Verdade, ponto final e muito obrigado. Eu sou Anselmo Leite, a partir da cidade de Ondiva, capital da província do Cunene. A verdade dói, mas liberta, estamos juntos.
Acabamos de apresentar o noticiário Namibe Fala Verdade.
Verdade dói, mas liberta, estamos juntos.